vai fechar. Quem ornamentou foi Barão de Mauá. Até o metrô já vai passar por lá. Pois tudo que aqui chega lá tem que chegar. Eu vou morar na beira do mangue. Tudo está lá.
Na beira do mangue.
Eu sei que vou ficar.
Na beira do mangue.
De papo pro ar.
Na beira do mangue.
Andréia, Vitória conta com uma área de 11 quilômetros quadrados de manguezal, lá na estação ecológica da Ilha do Mangueirão, né? Qual a importância desse ecossistema costeiro para o equilíbrio dos oceanos e também na costa aqui da capital e do próprio Espírito Santo?
Então, Anderson, o manguezal é um ecossistema muito importante, né? Ele é muito importante para o equilíbrio de vários outros ecossistemas e muito importante até para a sobrevivência das pessoas que sobrevivem dos recursos que ele gera. Então vamos lá, ele é um berçário, tá? Um berçário para diversas espécies de peixes, de crustáceos e, na verdade, várias aves e mamíferos sobrevivem de se alimentar desses peixes e desses crustáceos que ali vivem. Então, assim, o mangue, né, muita gente olha, o mangue tem lama, tem um cheiro diferenciado, mas ele é muito importante, tá, para diversas espécies que são oceânicas, para espécies que vivem nesse ambiente de transição e para espécies terrestres também. Tá? Tem alguns mamíferos, por exemplo, o mão-pelada, que ele vai lá se alimentar e não é uma espécie, é uma espécie terrestre, né, um mamífero. Mas é super importante para a preservação de diversas espécies de outros ecossistemas.
E no meio antrópico, ele também possui uma grande importância, né? Já que possui recursos naturais que servem para o sustento de famílias, de pescadores e catadores,
sim,
de crustáceo como caranguejo, né?
Sim.
E retira-se também de lá o tanino, né, da casca do mangue vermelho para a panela de barro.
Exatamente.
Como é possível conciliar essa atividade destas pessoas com a preservação daquele ecossistema?
Então, Anderson, assim, principalmente para a cultura capixaba, né, nós aqui estamos quase que intimamente relacionados com o manguezal, com essa coisa do mar, dos frutos do mar. Então, como você bem colocou, muitas pessoas, muitas famílias sobrevivem dos recursos que são que vêm do manguezal. Primeiro são os catadores de caranguejo. A gente tem várias famílias aqui no estado, né, desde São Mateus, desde de Conceição da Barra, São Mateus, Aracruz, aqui na Grande Vitória, até o Anchieta, pessoas que sobrevivem, tá, que criaram seus filhos, que criam, mantêm sua família só com a cata do caranguejo. E tem também aquelas pessoas que sobrevivem, que fabricam as panelas de barro, né, que são características da cultura capixaba. E é possível fazer isso sustentavelmente? Sim, é possível. A gente conta com os períodos de defeso, principalmente, estou falando agora do caranguejo, né, o caranguejo-sá, tem os períodos de defesa, períodos de andada. Em geral, as pessoas, né, as famílias que sobrevivem da cata do caranguejo, elas respeitam sim, porque elas sabem que é importante preservar, porque é disso que elas sobrevivem. E a cata a coleta do tanino, né, para a fabricação da panela de barro, em geral, o impacto não é tão relevante, né? A gente tem aí o pessoal que também faz, eles, na verdade, eles fazem que uma seleção, né, das árvores, eles não depredam. Quem realmente sobrevive daquilo não vai depredar, tá? Em geral, o problema nosso em relação ao mangue não são as pessoas que sobrevivem dele, tá? Da cata. O mangue, ele tem outros perigos maiores, né? Como a poluição. Isso eu acho que é um fator muito mais preocupante do que a cata do caranguejo, por exemplo. Ou, por exemplo, também aquelas pessoas que, na época da andada, que não são os catadores, mas as pessoas que não sobrevivem disso, que vão, se aproveitam nesse momento de fragilidade do caranguejo para fazer uma cata indiscriminada. Esses são os problemas que a gente enfrenta durante esses períodos.
E como que é feita a fiscalização dessa cata e da pesca dentro do manguezal aqui em Vitória?
Então vamos lá, olha só, já tocou no assunto que, assim, que eu queria esclarecer, principalmente do defeso do caranguejo-sá. O defeso do caranguejo-sá, na verdade, não é a época de reprodução dele, é a época de troca da casca, né? Quando a gente tem um caranguejo de leite. A época de reprodução do caranguejo-sá é a época da andada. Mas, enfim, tanto num período quanto no outro, o que, que a gente costuma fazer? Em geral, o IBAMA não trabalha sozinho, né? A gente tem uma série de entes que fiscalizam a questão do manguezal. A gente tem a prefeitura, as prefeituras têm desempenhado um papel muito importante, tá? Aqui a gente tem a prefeitura de Vitória, da Serra, de Cariacica, de Anchieta, que tem feito um trabalho muito bom. A gente tem o Estado, na forma da Polícia Ambiental, que presta um apoio incrível para a gente, tanto para as prefeituras também. E durante essas épocas de defeso e nas épocas de andada, o que, que a gente faz? A gente costuma fazer umas equipes meio que institucionais. A gente vai, né, o pessoal do IBAMA, às vezes a gente conta com o pessoal da Polícia Ambiental e, em geral, a gente sai com o pessoal da Prefeitura. Então, saem umas equipes com vários órgãos fiscalizando. Tá? Então, a gente fiscaliza lá no Mangue, a Cata, e normalmente também a gente fiscaliza, e principalmente as prefeituras têm fiscalizado o comércio, tá? Para saber, para atuar diretamente na saída desse produto, né? Se está sendo comercializado o produto com origem, da onde está vindo esse produto, enfim. São essas duas principais linhas de atuação.
Onde os urubus têm casas e eu não tenho asas.
Período do defeso. O consumidor precisa ficar atento ao que na hora de comprar crustáceos e também até mesmo na hora de comprar espécies de peixe. Quais são as orientações que você pode dar para o consumidor?
Então, o defeso ele é muito variado, né? A gente tem um defeso que é do caranguejo, tem o defeso do camarão, são épocas diferenciadas de defeso, tá? Vou dar um exemplo do goiamum. O goiamum não é uma espécie comercial, né? A gente, em geral, não vê vendendo, mas tem algumas pessoas que consomem. E eu gostaria de até aproveitar aqui esse canal para alertar as pessoas que essa espécie é uma espécie ameaçada no estado do Espírito Santo. Então, a coleta desse animal ela é proibida. Tá? Que seja um animal ou dois animais, como é um animal ameaçado de extinção, ele tem uma proteção especial. Então, se a gente encontrar essa pessoa com esse animal consumindo ou transportando, enfim, é passível de autuação. O caranguejo-sá, ele tem uma época de defeso que começa em outubro, tá? E vai até novembro para os machos e vai até dezembro para as fêmeas, tá? Então, assim, nesse período é proibida a coleta desses animais no mangue. O que é proibido o ano inteiro em termos de caranguejo-sá? Proibido o ano inteiro o comércio de fêmea ovada, né? A fêmea que está indo para se reproduzir. É proibido também o consumo de caranguejo menor que 6 centímetros, tá? Então, a carapaça dele. Você me pegou a carapaça dele menor que 6 centímetros, é pequenininho assim, ele não chega a ser muito grande, não. É proibido. Por quê? Porque a gente quer garantir que o animal, ao ser comercializado, ele tenha deixado um certo número de descendentes para repovoar, né, o mangue. É por isso que é essa proibição. Tá? E a andada ela varia de ano para ano. A gente não tem uma norma falando assim, de período tal a período tal é andada. Por que, que ela muda? Porque ela depende da tábua de maré, depende da lua. Enfim, tem vários fatores climáticos que alteram de um ano para o outro a data de andada. Então, a cada ano a gente vai, é publicada uma nova norma, tá? Para dizer qual é o período da andada. Só que ela ocorre em geral, janeiro, fevereiro, março, abril. É uma semana em cada mês.
Há também espécies de mariscos, aves e mamíferos. Sim. Que vivem nesse ecossistema. Alguma dessas espécies também sofre perigo de extinção?
Anderson, assim, o perigo de extinção é um perigo eminente, né? Para essas espécies que sobrevivem do mangue. Por quê? porque o mangue, ele ocorre do Amapá até Santa Catarina, né, na zona costeira, na zona litorânea. E vamos dar o exemplo aqui da Grande Vitória, né? O nosso mangue, ele está numa área, na área urbana, na área onde tem maior número de pessoas morando, vivendo. E ele sofre diariamente os impactos, né? Impacto de poluição, impacto de exploração imobiliária, aterramento, né? Então, assim, sofre, pode ocorrer a ameaça de extinção de outra espécie? Sim, pode, porque a gente tem uma série de fatores que estão expondo o mangue ao perigo diariamente, né? A gente já observou, inclusive, que a população de caranguejo-sá vem diminuindo muito, e diminuindo muito o tamanho, tá? Então, assim, a gente hoje tem a espécie do goiamum que é ameaçada, já está em lista oficial de ameaçada de extinção, mas outras espécies podem, sim, tá compondo essa lista futuramente. Se a gente não começar realmente a ter esse olhar, né, de tentar proteger o mangue, de ver quais são as causas e realmente prestar atenção que esse é um ecossistema muito importante até para a manutenção da nossa cultura, da cultura capixaba. A gente está à disposição aqui para qualquer dúvida, se as pessoas quiserem ter mais informações sobre as épocas de defeso. É difícil de falar assim no rádio, porque cada espécie tem uma época de defeso específica, mas a gente está aqui à disposição no telefone. Posso falar meu telefone lá?
Pode, por favor.
É o 3089-1195 ou 3089-1184.
Repete, por favor.
3089-1195 ou 3089-1184. Esse telefone, ele é específico para fauna e fiscalização. O telefone para denúncia, se a pessoa quiser fazer denúncia, tem um número específico para isso. Posso falar também?
Pode.
3089-1065. E reforço aqui que a denúncia ela é anônima, tá? E a gente vai... essa denúncia ela é protocolada para a pessoa poder acompanhar posteriormente qual foi a medida tomada a partir da denúncia que ela fez.
Bom, eu conversei com André de Souza Diogo, analista ambiental do IBAMA, que conversou com a gente sobre a importância do ecossistema manguezal e a situação da Estação Ecológica Ilha do Mangueirão em Vitória, a fiscalização e também sobre o risco de extinção do caranguejo-sá. Muito obrigado pela entrevista, Andréia.
Eu que agradeço. Até mais, tchau, tchau.
Tchau,
tchau. E eu não tenho asas.
Anderson Cacilhas para o Revista Universitária.